Senhores deputados, vamos passar à nossa segunda parte. Vamos começar pela apreciação, aprovação e votação da ata que temos disponíveis, que é a ata 266/12, relativa à reunião de 18 de junho. Julgo que estamos em condições de a votar. Quem se abstém, quem vota contra, a ata foi aprovada por unanimidade. Passava de imediato ao ponto 2, apreciação e votação do parecer na generalidade sobre a proposta de lei número 336/12 do Governo, que procede à 18ª alteração ao Código da Estrada, aprovada pelo Decreto-Lei 114/94, 3 de maio. O deputado relator, é o meu querido amigo deputado Partido Socialista, Jorge Fão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado. Bom dia, caros colegas. Rapidamente, este parecer que foi enviado atempadamente para todos os colegas, diz respeito ao processo de, referente ao tratamento legislativo da proposta de lei 336, como todos sabemos, que introduz uma alteração ao Código da Estrada, a 18ª alteração, na sequência da última que ocorreu em 2013. Esta iniciativa do Governo tem como objetivo, enfim, se quisermos de natureza secundária, promover aqui a retificação da redação de algumas das normas em vigor e a harmonização entre elas, em algumas delas, fruto seguramente da experiência que resultou da aplicação da última alteração, entretanto verificada, mas sobretudo pretende introduzir uma significativa alteração no que diz respeito ao regime de cassação de título de condução e sobretudo da gestão de esse mesmo título de condução no que diz respeito às possibilidades de cada titular, cada automobilista fazer um acompanhamento diferente do seu comportamento, do seu procedimento e das consequências das suas infrações através deste processo da chamado sistema da carta de condução por pontos. O artigo 148 consagra fundamentalmente isso e aí, portanto, reside a grande alteração. Passa a designação do artigo 148 a ser mais abrangente, uma vez que anteriormente, na versão atual, se denominava só cassação do título de condução, passa a denominar sistema de pontos e cassação do título de condução. E, para além disso, também, esta proposta de lei adita dois artigos, ou melhor, adita um novo artigo, 121-A, que complementa a orgânica do funcionamento da Carta por Pontos e revoga um artigo 141, que era aquele que dizia respeito ao atual sistema de cassação do título de condução. Bom, as razões que estão subjacentes a esta iniciativa do Governo têm a ver, e em primeiro lugar, com o facto de este processo estar previsto na Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, aprovada em 2009, com o horizonte 2008-2015, portanto consagrava exatamente a evolução no sentido de introduzirmos no ordenamento do Código de Estrada português este sistema de carta por pontos e seguramente também, não desconhecemos o pormenor, mas seguramente também a avaliação dos resultados que este mesmo procedimento ou este mesmo processo tem demonstrado em muitos outros países onde já está em funcionamento, desde logo desde 1974 na Alemanha, portanto este é um processo que tem mais de 40 anos. Todos os, uma parte significativa dos países da Europa tem, embora com nuances e com modelos distintos, tem este sistema em funcionamento. Seguramente a recolha da informação dos resultados deste processo levaram também o Governo a ter esta iniciativa. Justifica o Governo dizendo que, através deste processo, aumentará a exigência, a responsabilidade nos comportamentos e a clareza na gestão dos processos das penalizações e, portanto, para além disso, está subjacente claramente também uma filosofia de, enfim, de natureza também pedagógica e de promoção do mérito, uma vez que o sistema permeia bons comportamentos através da adição ou da junção de pontos, mas também penaliza os prevaricadores, reduzindo exatamente esses pontos até um determinado limite que depois obriga, na sequência das penalizações, a vários tipos de procedimentos que eu agora, naturalmente, poupo os colegas. Portanto, parece-nos que a proposta de lei reúne os requisitos necessários para ser discutida em plenário. Em plenário, naturalmente, aditarei a estes argumentos alguns outros pontos de vista, mas parece-me que, a mim, e é nesse sentido que faço esta conclusão deste parecer, que a Comissão de Economia e Obras Públicas poderá considerar exatamente em condições de subir a plenário esta proposta de lei do Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se os colegas me permitem, não permitem, que eu parabenizo o relator, mas não vão querer fazê-lo de voz própria, portanto, Sr. Deputado Carina Oliveira tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Obviamente, felicitar o deputado relator, porque o relatório está bastante completo e está bastante correto e bastante rigoroso. Dizer apenas que o PSD acompanha também uma das conclusões que é referida no relatório, quanto às audições que se podem promover em sede de especialidade, obviamente as que o Partido Socialista sugere, muitas outras também que o pode fazer, depois podemos articular a melhor forma, umas por escrito, outras presencialmente, de modo a conseguir terminar este processo até ao fim desta legislatura, que me parece todo possível, mas acompanhar também todas as referências que foram feitas pelo Sr. Deputado. É só.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carina Oliveira. Tem também a palavra o Sr. Deputado João Viegas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para felicitar o deputado relator. Temos tido a oportunidade também de acompanhar estas matérias no Grupo de Trabalho de Segurança Rodoviária. Portanto, teremos a discussão do projeto hoje em plenário, portanto, teremos a oportunidade também de dar a nossa opinião. Queria deixar esta nota de felicitar o deputado relator. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria também cumprimentar o Sr. Deputado Relator e vamos, obviamente, fazer a votação que nos cabe. Deduzo que está aprovado por unanimidade e, portanto, e é discutido, obviamente, em plenário. Passamos ao ponto 3. Apreciação e votação na especialidade da proposta de lei 330/12 do Governo, que aprova o regime jurídico de ourivesarias e constratarias. Julgo que estão todos na posse do guião. Eu deverei ser mesmo o único que não tem o guião. E, portanto, vamos... Eu talvez sugerisse, não sei se os deputados estão de acordo, nos artigos onde não há propostas podemos ir avançando, mas fico à espera que os deputados me ajudem nessa metodologia. Sr. Deputado Aurídio Pereira tem a palavra.
Muito obrigada, muito bom dia, que já é boa tarde a todos. Eu ia fazer, de facto, essa sugestão, mas para além dos artigos onde não há propostas, mais um, o 21º. Ou seja, todos aqueles em que há propostas, a saber, o artigo 4º e depois do anexo são 10 artigos, o 4º, 31, 41, 42, 48, 49, 66, 68, 69 e 90, e a crescer a estes, o 21º, onde não há, de facto, alterações, mas que também pedíamos para que a votação fosse feita na especialidade.
Mais algum grupo parlamentar? Ok. Então podemos, sendo assim, votar já da proposta de lei 330/12 do artigo 1 ao 3. Estamos todos de acordo? Votamos agora de 1 a 3? Quero votar em primeiro os que há alterações, é isso? Diga. Senhora Deputada, não posso estar mais de acordo. Eu próprio pensei nisso, mas não consegui verbalizar essa mesma proposta. Ainda bem que ajudou. E portanto... Estava desconcentrado. E, portanto, se... Vamos deixá-los acertar. Qual é o artigo? 76.
No artigo 76.
Eu agora, como não tenho esse dado, só peço que me ajudem nos artigos. Doutor Fonte, segue aí.
Todos estes, artigo 4º, depois do anexo, estes todos, são alterações. Aqui agora, o...
Então vamos votar artigo 4º, assim sendo. Não sei se alguém... Vamos sempre que votamos um artigo, darei... Artigo 4º da proposta, direi sempre se alguém quer dizer alguma coisa. Presumo que ao pedirem essa exceção é porque os grupos vão querem dizer alguma coisa.
Sim.
E podemos começar já...
Pensa para a remissão do 47. Nome do deputado.
Este esquema que Ainda procuro. Página 2. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, pede a palavra, faça a favor.
Não, o PSD, o artigo 4º. O PSD vota a favor dessa proposta de alteração do PS.
Estava a pedir se votavam ou não, estava a perguntar se do artigo 4º da proposta queriam, queriam fazer algum comentário. Não querendo fazer, não, passamos imediatamente à votação. Então vamos votar o artigo 4º da proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Ah, não. O Partido Comunista Português não diz desde já e, portanto, indicará depois o sentido de votação deste artigo. Mas estamos todos a tentar despachar. Vamos agora passar à proposta de aditamento do PS, do número 3 do artigo 4 da proposta de lei 330. Quem vota contra? Quem se abstém? Página 4 do guião também. É o aditamento do número 3 do Partido Socialista. Página 2, guião. Só dar tempo que o CDS também se organize. O Partido Comunista Português dirá mais tarde. E agora?
Passamos para o 21.
Não, espera aí, e este?
Já está agora. Ah, isto é o 21, então passamos.
Podemos votar? Quem vota contra? Não, estamos ainda na vossa proposta de aditamento do número 3. Se assim uma proposta de aditamento ao número 3 do artigo 4. Tenho aqui no guião. Como há uma proposta de aditamento.
O anterior foi o 47, foi a comissão do 46-46.
Mas não votámos no artigo 4.
Não, foi o ato, foi a remissão do 12.
A remissão.
Exatamente. É, portanto, não, aprovado por unanimidade, sendo certo que o Partido Comunista comunicará mais tarde. Agora, página 4 do nosso guião. E vamos votar o artigo 4º do anexo, que se refere ao artigo 2 da PPL 330, proposta do PS de eliminação do artigo 4º, artigo do anexo, que refere ao 2 da PPL. Também pedido, aliás, pelo Partido Socialista. Estamos todos em condições de votar, com a exceção do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do Grupo Parlamentar do CDS Partido Popular e do Partido Social Democrático, com os votos a favor do Partido Socialista, com a indicação do PCP. O PCP vota a posteriori, que é o modelo novo. É mais fácil, tem mais tempo a pensar. Votação do número 4. Votação agora do número 4 do artigo 4º do anexo, que se refere ao artigo 2, portanto, da PPL 330. Quem vota a favor? Agora estamos a votar. Quem se abstém? Quem vota contra? Foi aprovado com o voto contra do Partido Socialista, com os votos a favor do CDS e do Partido Social Democrata e com o PCP, até que o Bruno Dias chegue, será porventura. Agora podemos votar até... Ah, ainda falta... Vamos já agora terminar o artigo 4. Sim, mas vamos votar o resto do artigo... Não, o resto, só o resto do artigo 4, para que conseguimos... O resto do artigo 4 da proposta de lei, quem vota a favor? Quem se abstém? Portanto, para já aprovado por unanimidade, sendo ressalvando a necessidade de confirmar o sentido de voto do Partido Comunista Português. Agora vamos até à página 12... Ah, o artigo 21, vosso. Até à página 9, portanto, até ao artigo 20, Até o artigo 21 do anexo, que se refere ao número 2 da PPL, e votação do artigo 21 do anexo, a que se refere ao número 2 da PPL 330. Não há nenhuma proposta nestes artigos. No entanto, vamos perguntar o sentido de voto. Quem vota a favor? Todos, até ao 21, na página 9 do nosso guião. Quem se abstém? Quem vota contra? Abstenção do partido.
Todos até ao 21?
Sim. O nosso serviço tem razão. Nós, como decidimos votar tudo em pacote, vamos então votar o... Então vamos na mesma, ao 9, vamos na mesma, ao guião, página 9, na mesma página, o artigo número 21 do anexo que se refere ao artigo 2 da PPL 330. O Partido Socialista pede aqui esta votação separada. Vamos então votar o artigo 21. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, foi aprovado com os votos a favor do Partido Social-Democrata do CDS e com a abstenção do Partido Socialista. Aplica-se a mesma explicação anterior do Partido Comunista Português. Página 12 do nosso guião. E aqui vamos votar o artigo 31 do anexo, a que se refere ao artigo 2 da PPL 330, proposta do PS de alteração ao número 2 e de eliminação do número 3 do artigo 31 do anexo, a que se refere ao artigo 2 da PPL. Quem vota a favor? Estamos a votar a proposta de... Quem vota a favor?
Proposta do PS.
Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, aprovado por unanimidade, com a ressalva de que o Partido Comunista indicará depois se mantém a sua unanimidade ou não. Portanto, fica prejudicada a votação número 2 do número 3 do artigo 31 da PPL, votação do restante artigo número 31 a que se refere o artigo 2 da PPL. Quem vota a favor? Quem se abstém? Eu deduzo que também aqui o Partido Socialista vota a favor, portanto, é aprovado por unanimidade. Artigo, agora avançamos, página 15, que é o artigo 41, exatamente. 42, acho eu. Não, mas proposta do PSD é 40. Artigo 41 do anexo a que se refere o artigo 2 da PPL, há uma proposta do Partido Socialista de alteração à linha G do número 1 do artigo 41 e do anexo a que se refere o artigo 2 da PPL. Vamos votar. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? A proposta foi rejeitada com os votos contra do CDS e do PSD, com os votos a favor do Partido Socialista. E veremos. Votação da linha G do número 1 do artigo 41 do anexo a que se refere ao artigo 2 da PPL. Quem vota contra? Quem vota a favor? Quem se abstém? O artigo foi aprovado com os votos a favor do CDS e do Partido Social Democrata. O restante do corpo do artigo 41 do anexo a que se refere à linha 2 da PPL 330. Quem vota a favor? Quem se abstém? É o restante corpo do artigo. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, foi aprovado com os votos contra do Partido Socialista e os votos a favor do Partido Social Democrata e do CDS, PP. Artigo 42 do anexo a que se refere o artigo 2 da PPL 330, proposta do PS de alteração dos números 8 e 9 do artigo 42 do anexo, a que se refere o artigo 2 da PPL 330. Vamos votar. Página 15, no final do nosso guião. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? A proposta foi rejeitada com os votos contra do CDS e do PSD, votos a favor do Partido Socialista, indicação mais tarde do Partido Comunista Português. Vamos votar a proposta do Partido Social Democrata e do CDS de alteração ao número 9 do artigo 42 do anexo a que se refere o artigo 2 da PPL. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? A proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PSD e do CDS, com votos contra do PS e aguarda a indicação do Grupo Parlamentar para a Justiça Portuguesa. Exatamente. O 9 está prejudicado, mas temos que votar o número 8 do artigo 42 do anexo a que se refere ao artigo 2 da PPL. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? O artigo 8 foi aprovado com os votos a favor do CDS e do PSD, votos contra do Partido Socialista e aguarda a indicação do Partido Comunista Português. Vamos agora passar à votação do restante artigo 42 do anexo, a que se refere ao artigo 2. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Só me falta saber como é que o Partido Socialista vota a votação restante. A abstenção do Partido Socialista, votos a favor do CDS e do PSD, portanto o restante artigo foi aprovado. Uma proposta do PS de aditamento do número 10 do artigo 42 do anexo a que se refere ao artigo 2 da PPL 330. Última parte da página 16 do nosso guião. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada com o voto a favor do Partido Socialista e os votos contra o CDS e do PSD. Aguarda a indicação de voto do Partido Comunista Português. Agora passamos, se me ajudarem, até ao artigo 48. Página 18, exatamente. Portanto, temos artigo 48 do anexo, que se refere ao artigo 2, uma proposta do Partido Socialista de alteração da linha B do número 2 e do número 3 do artigo 48 do anexo, que se refere ao artigo 2 da PPL.
Sr. Presidente, tínhamos aqui uma proposta de nova redação a propor.
Então, se não se importa, o deputado Teixeira fazer a proposta, aguardamos um bocadinho, à espera.
No ponto 9.
Se for uma proposta pequenina, se não tem convém mandar por escrito para que os serviços possam...
É só redação. Na linha B da proposta do PS diz, certificando comprovativo da inclusão do 12º ano de escolaridade para os candidatos a avaliador acrescido da... E, portanto, na palavra avaliador, acrescentar de artigos, avaliador de artigos com metais preciosos e de materiais gemológicos. Portanto, acrescentar isto é a designação correta. Portanto, na linha B... Sim, mas é precisar. É precisar. E depois, para ficar exatamente com a designação correta, e depois, na palavra acrescido da aprovação na disciplina, deverá ser incluindo a aprovação na disciplina. Em vez de ser acrescida, é incluindo... a aprovação na disciplina. Está bem? E por fim, na parte final, que diz, para os candidatos a técnicos de ensaiador furidor, também o termo correto é para os candidatos a responsável técnico de ensaiador furidor. E portanto, em vez de ser candidatos a técnico, é responsável técnico. Ok? É só uma nova redação. Ok? É só uma nova redação.
Sr. Deputado, quem deve mandar é o autor da proposta. Se aceitar as sugestões e confirmar a redação, enviar-nos-á depois com... Envia-nos-á com a nova redação para que os serviços possam, então, ter a redação correta. Presumo que há consenso, há unanimidade nas alterações e, portanto, vamos então passar à votação do artigo 48 do anexo a que se refere o artigo 2, com as propostas do PS da alteração da linha B acrescidas com as sugestões aceitas do Partido Social Democrata do artigo 48 e do anexo a que se refere a proposta a que se refere o artigo 2. Portanto, quem vota a favor? Quem se abstém? Portanto, houve aqui um esforço de consenso. Está para já aprovada por unanimidade. Aguarda a indicação de voto do Partido Comunista Português. Significa então que a votação da linha B do número 2 do artigo 48 está prejudicada, portanto vamos avançar na votação do restante artigo 48 do anexo a que se refere o artigo 2 da PPL. Quem vota a favor? Quem se abstém? A votação do restante artigo foi aprovada por unanimidade, aguarda a votação do Partido Comunista Português. Artigo 49, há uma proposta. Do anexo a que se refere o artigo 2 da PPL, há uma proposta do Partido Socialista de alteração do número 3 do artigo 49 do anexo a que se refere o artigo 2 da PPL. Julgo que estamos em condições de votar. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? A proposta foi aprovada por unanimidade. Aguardo a indicação do Partido Comunista Português. Votação do artigo 3 do artigo 49 foi, portanto, prejudicada. Avançamos para a votação do restante artigo 49 do anexo, a que se refere ao artigo 2 da PPL 330/12. Quem vota a favor? Quem se abstém? A votação do restante artigo foi aprovada por unanimidade. Portanto, passamos agora para a página 22, artigo 66, se não me falha. É o 66. 66. Exatamente. Artigo 66 do anexo a que se refere o artigo 2 da PPL, proposta do Partido Socialista de alteração do artigo 66 do anexo a que se refere o artigo 2 da PPL 330. Estamos também em condições de votar. Acho que a deputada faça sobre si espera.
Muito. Eurídice. Eurídice. Eu estava aqui a tentar. Parte das nossas propostas tem fundamentalmente a ver com a procura de simplificar um conjunto de procedimentos que foram muito excessivamente burocratizados ou balizados aqui. Até porque foi uma matéria que discutimos muito no âmbito do grupo de trabalho que fez o trabalho prévio de tudo isto, que a atual legislação enferma desse problema. Este artigo 66, tal qual é apresentado, é o exemplo acabado do excesso absoluto de burocratização. E não pode a administração pública, não pode de todo o Estado fazer isto, e por isso é que eu queria intervir, porque eu acho que este é um bom exemplo do grande erro de produção legislativa. Porque, em primeiro lugar, retoma-se aqui um procedimento que faliu na relação destes operadores económicos com a Polícia Judiciária, porque há uns anos atrás, e depois foi alterado na altura do ministro Rui Pereira, durante os anos atrás era assim, em papel as ourivesarias mandavam para a Polícia Judiciária também semanalmente catrafadas de folhas e de folhas e de folhas e de folhas. Que, claro, é completamente impossível para efeitos de investigação. Então, imaginar, aquilo deve ter sido colocado no armazém e ninguém tinha capacidade de, obviamente, mexer naquilo. O que é que esta proposta agora retoma? Exatamente esse modelo. É feito o registro diário, é permitido, inclusive, que o registro diário seja feito em papel, em livro próprio, isto faz lembrar o século XIX, e vai claramente de encontro àquela proposta que nós fizemos, quer no projeto de resolução conjunto, quer no próprio relatório do grupo de trabalho, onde sugeríamos uma coisa muito prática, que era a construção de um software onde estes operadores económicos submetem, introduzem a informação e que depois a Polícia Judiciária pode manipular no bom sentido, no sentido de verificar as variáveis que precisa de consultar, que vai desde o nome de quem comprou o ouro, de quem vendeu o ouro em segunda mão, inclusive à peça e à respectiva fotografia. Acresce a este registro diário que tem que ser entregue semanalmente em disquete, em pen ou em papel, acrescentou-se uma coisa que não existia, que então vem de facto. Não se faz isto numa economia no século XXI, que é até 31 de janeiro de cada ano, o operador económico volta a entregar na Polícia Judiciária uma lista de tudo o que comprou em ouro em segunda mão ao longo do ano, quando esta informação já está toda no judiciário, mas isto não é mais nem menos do que o legislador, no caso nós, a reconhecermos a incapacidade da administração pública em gerir os documentos e estamos a fazer os operadores económicos de nossos escriturários. E, portanto, toda a informação que já lá está. Nós agora pedimos todo, outra vez, em janeiro de cada ano, que nos mande, relativamente ao ano todo anterior, de forma sistematizada, porque há incapacidade da polícia o fazer. Quando o sistema informático onde podia ser submetido resolveria isto. Portanto, eu fiquei muito surpreendida com esta proposta, muito, muito surpreendida, porque ela vai contra aquilo, totalmente contra aquilo que nós apurámos e que tinha falhado e que, de facto, é um esquema, neste pequeno relato que vos fiz, absolutamente obsoleto. E não queria, e queria deixar aqui este como um péssimo exemplo de que forma como a administração legisla. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eurídice Pereira. Eu não sei se alguma das bancadas quer dizer alguma coisa, como isto resulta, quer de projeto de resolução conjunto, quer do grupo de trabalho, é uma alteração do total do artigo, valeu a pena essa explicação. Não havendo... Há uma explicação. Sr. Deputado João Viegas?
Não, muito obrigado, Sr. Presidente. É verdade o que foi dito agora pela deputada Eurídice Pereira em relação às conclusões, à resolução, mas também não nos podemos esquecer do seguinte, não podemos ter aqui uma legislação a prever só um registro informático, sabendo nós também da realidade do comércio a nível nacional. E, portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que o caminho será do registro informático e que todos adotarão esse sistema, até porque ele simplifica bastante e simplifica até essa informação. Não me parece também nesta fase que se substitua pura e simplesmente um registro manual pelo informático, até porque, eu não sei se tem dados ou não, se existem programas informáticos já que possam começar a funcionar amanhã. E, portanto, essas são algumas dúvidas, e, portanto, substituir pura e simplesmente desta forma também não me parece-me um bocadinho também precipitado. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, e o mercado, e os próprios operadores, não tenho dúvida nenhuma que avançarão para esse sistema. É muito mais simples, é muito mais fácil. Agora, a realidade do mercado também tem os seus condicionantes.
Sim, Sra. Deputada, se tem a palavra.
Muito obrigada. Exatamente para prever isso, o número 1 do artigo 66 propõe um prazo de 6 meses, 180 dias, para que seja feita a construção do respectivo software. E quem faz o software, obviamente, que é a administração pública, onde o operador depois apenas abre o computador e digitaliza lá, como aliás existem portais no governo para a administração pública local, é desse género. Portanto, o esquema, como fazemos o IRS, portanto, é uma coisa muito simples. Portanto, está explicado, agora é uma questão de opção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Srs. Deputados, vamos votar. Proposta do Partido Socialista do artigo 66. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada com os votos contra do CDS e do Partido Social Democrata. Votos a favor do Partido Socialista. Aguarda a indicação do Partido Socialista Português. Votação do artigo 66 do anexo, a que se refere o artigo 2.
Queria fazer só uma nota, se fosse possível, de interpretação também. No artigo 66, número 1B, quando fala em fotografia do artigo, eu penso que se vai ficar explícito a cores do artigo. Fotografia a cores do artigo.
Vocês tinham essa proposta?
E que o PS também tinha posto na sua proposta de alteração, mas que era de forma mais ampla. E, portanto, aqui é uma nota de interpretação no fundo. É fotografia a cores, deverá ser a cores. Se estiver de acordo, não dá para votar a vossa. A nossa não é... Não, é uma nota, no fundo, de interpretação, faço a leitura.
Não é uma interpretação, é uma proposta de alteração, é onde diz fotografias, passa a dizer fotografia a cores, é essa a proposta?
Para clarificar.
É que existe uma proposta do PS para isso, só que é para o 2B.
E aqui é o 1B, porque o 2B na verdade não é isto. Portanto, a proposta do PS existe, só que a gente não a pode votar.
Claro.
Está no 2B. Vocês introduziram. Não, não.
Sim, eu vou. Vou...
E aceitar a nossa.
Não, mas vamos ser práticos. É fazer uma proposta nova no, para esta linha.
A dizer a cores, exatamente.
A dizer que é fotografia a cores, é essa a proposta. É. Pronto, é isso que vamos votar. Não vale a pena considerarmos o que é que está escrito na proposta de outros grupos parlamentares. É. E, portanto, vamos votar com esta proposta, que virá com as correções, onde se lê, para ter todo, na linha B onde se lê fotografias, passa a ler fotografia a cores. Estamos aqui a modernizar, não vai aparecer fotografias a partir, não é? Fotografias a cores do artigo. Ok, proposta do Partido Social Democrata que faz chegar. Vamos então votar. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? A proposta foi aprovada por unanimidade. Passamos para o artigo 60... Ah, falta a votação do restante artigo. Já estava aqui a avançar. Do artigo 66, quem vota a favor? Votação do restante artigo. Quem se abstém? Quem vota contra? PS no restante artigo. Artigo 66, o restante.
E este 66,
eu voto
em contra.
Pronto, eu deduzi isso, portanto é... Claro, claro. Está, percebeu-se isso. Portanto, está aprovado com os votos contra o Partido Socialista, os votos a favor do CDS e do Partido Social Democrata, aguarda a votação do Partido Comunista Português. Artigo 67... É 76, não, 76. Passamos agora para o artigo, não vamos muito longe, é logo a seguir, o artigo 68, pensei que íamos mais avançar mais, artigo 68 do anexo, refere ao artigo 2, da PPL 380, proposta do PS de alteração do número 1 do artigo 68 do anexo, a que se refere ao artigo 2 da proposta 330. Podemos votar esta proposta do Partido Socialista. Quem vota a favor? Quem se abstém, quem vota contra, a proposta foi aprovada por unanimidade. Está prejudicada, portanto, a votação do número 1 do artigo 68 do anexo, última parte. Vamos votar, então, votação do restante artigo 68 do anexo, que se refere ao artigo 2 da PPL. Restante artigo, quem vota a favor, quem se abstém, quem vota contra. Foi aprovado por unanimidade, sendo certo que aguarda indicação de voto do Partido Comunista Português. Artigo 69 do anexo, a que se refere ao artigo 2 da PPL 380, proposta do Partido Socialista de alteração do número 1 e de eliminação do número 2 do artigo 69 do anexo, a que se refere ao artigo 2 da PPL 330. Podemos votar? Quem vota a favor da proposta da adoção do PS? Quem se abstém? Quem vota contra? A proposta foi rejeitada com os votos contra do CDS e do Partido Social Democrata, os votos a favor do PS, aguarda a indicação do Partido Comunista Português. Deixa o deputado Auritz.
Eu sei que é tarde, mas eu precisava
aqui, porque eu acho muito importante, até porque eu não previ esta votação, eu peço-lhe imensa desculpa, devia ter falado antes. É porque há aqui um erro prático, e isto acabou de ser votado, e eu sinceramente, se fosse possível repensar em isto, é porque repara o que é que está escrito na proposta do Governo. Estamos no 69. Repare o que está escrito.
Peço a vossa atenção porque vamos repetir a votação depois da intervenção
do deputado
Auritz
Pereira. O operador económico de compra e venda de artigos com metal precioso, usados, deve comunicar no prazo de 5 dias após a compra deste artigo à Polícia Judiciária que o vai fundir. O que estou a dizer é o seguinte, o Orives compra, eu vou lá e vendo este anel, E o Orives, a partir do momento em que me compra o anel que é hoje, tem 5 dias para comunicar à Polícia Judiciária que vai fundir. Isto não faz sentido, porque o Orives, no dia em que compra, pode não saber se quer fundir o anel, pode querer. Mas pode decidir fundir o anel daí a 3 meses, a 1 ano. E daí que nós tivéssemos alterado isto, no sentido de pôr ao contrário, é que o Orives tem um prazo mínimo de 10 dias da data prevista para a fundição. No dia em que ele decide, tem que dar 10 dias para comunicar à judiciária. Quando um comerciante compra um artigo, não sabe se o vai fundir. Isso é uma questão de negócio, porque ele pode decidir vendê-lo outra vez, pôr lá na montra, e não vende. E depois pode decidir, porque a cotação do ouro aumenta, ou o formato do anel muda, sai de moda. e depois ao final do ano o anel não está na moda e ele decide fundir para depois fazer outro, certo? Portanto, o que estou a dizer é que o comerciante tem que saber que vai fundir o anel no momento em que o compra, no prazo de 5 dias após a compra deste artigo. Isto não faz sentido rigoroso. Cuidado, porque as pessoas... Isto vai ser uma chatice. Eu não sei se estou a ser clara. Tomete. Não é ambos. Peço desculpa, não vale a pena estar... Vamos lá ver, isto já era uma questão política. Repare, espero que tenha sido clara. Vocês estão a arranjar aqui uma chatice a um comerciante, porque o homem nunca mais pode fundir se não disser. Comprou o anel hoje. Se não disser... nos 5 dias seguintes à Polícia Judiciária que vai fundir este anel, significa que ele nunca mais pode fazer a fundição de uma, disto?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não me querendo imiscuir na decisão dos grupos parlamentares, pedia, no entanto, a maior atenção por essa sugestão que me parece avisada. Ou seja, o que deve estar em causa aqui é o prazo. O que deve estar em causa aqui é o prazo de comunicação após a decisão e não após a aquisição. Posso repetir a votação? Então vamos votar. Eu vou dar a palavra ao artigo 76, que o Partido Social Democrata tinha pedido para que fazer uma intervenção no artigo 76, o deputado Eduardo Teixeira. 76. Não é uma proposta nova, era apenas uma observação, presumo. Não temos aqui nenhuma proposta do 76. Não dizia o número, tampouco. Não é possível. 76. Qual era a observação?
Muito bem.
Então, Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
No artigo 76, no número 2, diz: o exame destina-se a proceder à identificação e ao registro das peças em aperfeiçoamento ativo, e depois continua. Portanto, era ficar por aqui. E a nossa proposta de alteração é eliminar o restante texto deste artigo, que é: devendo os artigos introduzidos sob este regime e os que deles resultam depois de acabados ou transformados serem remetidos à contestaria. Retirar isto. Ok? É ficar só, terminar onde diz, aperfeiçoamento ativo.
Eu deduzo que o Partido Social Democrata... Deduzo não. Vou tentar...
Fazemos escrito.
O Partido Social Democrata propõe uma proposta de eliminação no artigo 2... No artigo 76, número 2, para que fique apenas: o exame destina-se a proceder à identificação e ao registro das peças em aperfeiçoamento ativo, ponto final.
Perfeito. E nós fizemos o que tínhamos que fazer.
Portanto, considerando aceita a proposta que chegará por escrito, esta proposta de eliminação, vamos então votar a proposta do Partido Social Democrata de eliminação de parte número 2 do artigo 76. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada por unanimidade, aguardando a indicação. Agora votamos o restante artigo 76. Quem vota a favor? Restante artigo 76. Quem vota contra? Quem se abstém? O artigo foi aprovado por unanimidade. Votou a favor. Não sei se estamos já em condições de retomar. Okay. Então, artigo 90. Artigo 90. Há uma proposta, artigo 90 do anexo a que se refere o artigo 2 da PPL 330, há uma proposta de alteração do Partido Socialista, de alteração do número 2 do artigo 90, a que se refere o artigo 2 da PPL 330. Não havendo nenhuma intervenção, julgo que estamos em condições de votar. Artigo 90.
Nós tínhamos aqui uma... admitimos votar favoravelmente com uma nova redação, se fosse possível. E é o seguinte... O artigo 90, no número 2, diz, sem prejuízo do disposto no número anterior, os artigos com metal precioso não podem ficar retidos na contrastaria, salvo motivo de força maior não imputável à organização da contrastaria. Ou seja, retirar aqui organização e método de funcionamento, que não faz sentido, da contrastaria. Portanto, eliminar método de funcionamento. É sempre imputável a organização da contestaria.
A organização da contestaria.
Sim. O que é retirar e método de funcionamento só. É método de funcionamento, é organização. Se o PS aceitar.
Quem faz chegar a nova redação tem que ser o Partido Socialista, que a proposta é do Partido Socialista. Pronto. Ok, valeu a pena o esforço de consenso. Presumo que estamos em condições de votar. Quem vota a favor com a proposta de alteração, quem se abstém, quem vota contra. A proposta foi aprovada por unanimidade. O que quer dizer que fica prejudicada a votação do número 2 do artigo 90. Vamos votar o restante artigo 90, a que se refere o número 2 do artigo a que se refere o artigo 2 da PPL 330. Quem vota a favor? Votação do restante artigo. Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por unanimidade. Não posso fazer a votação final de todos sem se dizerem se no artigo 69... Então, votamos todos e 769. Senhores deputados, vamos votar os restantes artigos não votados, ou seja, desde o artigo 1 até ao fim, da proposta de lei 330, portanto, quem vota a favor, quem se abstém, quem vota contra, os restantes artigos foram aprovados por unanimidade. Assim sendo, eu vou até fazer outra coisa, vamos continuar a nossa ordem de trabalhos. E depois voltaremos então para dar margem de tempo.
Pronto, está a ser tratado, sendo que nós somos a favor da nossa, contrária...
Eu deduzo que vai ser a favor da...
Portanto, não vale a pena, depois é só...
Eu deduzo que vai ser a favor da nossa. Okay. Muito obrigado, Sr. Deputado Eurídice Pereira. Portanto, vamos então continuar a nossa ordem de trabalhos. Há um pedido de adiamento. Sim, mas há um pedido... Vamos continuar. Há um pedido de adiamento... da apreciação da votação na especialidade do projeto de lei 419 do próprio regime jurídico do financiamento colaborativo, portanto discutiremos... Não, pedido pelo CDS. A proposta é do PS, mas o pedido de adiamento é do CDS.
Do CDS, exatamente.
Portanto, o grupo parlamentar pode pedir. Está, então, adiado. Deduzo que a discussão em comissão do projeto de resolução 1021 do Partido Comunista Português pela ausência do proponente está também prejudicado e adiado.
Quero almoçar, Sr. Presidente.
Assim como o ponto 6, portanto, por ausência de falta de comparência do Partido Comunista Português, e, portanto, falta apenas o ponto 7, que é a petição 524, solicita que se legisle no sentido de obrigar a sinalização de radares móveis, e eu, fazendo uso dos meus poderes de Presidente da Comissão, nomeio como relator o deputado João Viegas. Eu percebi, não estavam todos três, por isso que eu estava aqui o Presidente agora a dizer quem é o relator. Senhores deputados, estamos no ponto 7, temos que votar a admissibilidade da petição 524, portanto, quem vota contra, quem se abstém, a petição está admitida, a nota de admissibilidade. Agora é preciso nomear relator, cabe ao CDS. Em razão da matéria, CDS quer indicar já o relator ou diz posteriormente ao serviço? O Presidente acabou de indicar.
Vossa Excelência também é coordenador, portanto... Mande-me para SMS que eu indico, Sr. Presidente. João Paulo Viegas.
Está então indicado João Paulo Viegas como relator desta petição. Outros assuntos, porque é importante chamar só a atenção dos senhores coordenadores e dos grupos parlamentares que no dia 8 de julho, às 11 horas, reunião da Comissão de Economia e Obras Públicas e teremos a audição do Sr. Ministro da Economia. Dia 8. Estava previsto nesse dia a audição do Presidente do Conselho de Administração dos Transportes de Lisboa. Como temos uma audição regimental que se prevê longa, porque há um conjunto de requerimentos, inclusive aprovamos agenda, uma adenda, eu só lamento que isso seja às 11, mas presumo que o Sr. Ministro não pode vir mais noutra hora. Fica aqui o meu pedido especial, também enquanto coordenador farei, o pedido especial é que estejam todos às 11, porque se nós começamos esta reunião às 11h30, ninguém almoça neste dia. E, portanto, é bom termos noção que vamos começar às 11 e, como tal, é uma audição regimental, portanto, vai acabar já pela hora do almoço dentro e, portanto, preparados para começarmos a horas. Não sei se teremos para a reunião da comissão antes, mas a convocatória seguirá. Não sei se mais alguém tem alguma coisa nos outros assuntos. Se não tiver, vamos então regressar à proposta de lei 330, ao artigo 69. Sr. Deputado Eduardo Teixeira tem a palavra. Aceitam então a redação à proposta do Partido Socialista, ou não?
E já está aceita neste espírito de consensualização, porque nós aceitamos a proposta de alteração do Partido Socialista, 1.1, desde que o prazo mínimo seja de 20 dias. E, portanto, já penso que foi aceito já pela deputada do Partido Socialista, que terá que aceitar porque ela é a autora da proposta. E da nossa parte votaremos favoravelmente.
Quero dizer então que era a proposta inicial dizia 10 dias passa para 20, portanto essa é a proposta que o Partido Socialista nos fará chegar de uma nova redação alterando o prazo e assim sendo o artigo, Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo. Então vamos votar o artigo 69, se não se importam, com a proposta do Partido Socialista aceita pelos outros advogados. Quem vota a favor? Eu preciso da indicação do voto do Partido Socialista. Rui Paulo Figueiredo, alguém? Portanto, está aprovado. Quem vota contra, quem se abstém, faz parte das... Está aprovado por unanimidade, com os votos a favor de todas as bancadas, aguarda ainda a indicação do voto do Partido Comunista. Restante artigo. Artigo 69, aposta a lei 330. Quem vota a favor? Quem vota a favor? Restante artigo. Quem vota contra, quem se abstém? Restante artigo foi aprovado. Por unanimidade, aguarda o sentido de voto para os portugueses. Portanto, está votada esta PPL, seguirá os trâmites normais. Eu tenho ainda um pedido de palavra do Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo sobre os outros assuntos. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só duas notas em relação ao que anunciou do Ministro da Economia e aos outros assuntos. Eu tive a oportunidade de escrever aos serviços da Comissão para darem conhecimento ao Presidente Pedro Pinto, porque já começa a ser caricato, nós não conseguimos marcar tudo o que temos para marcar. E porque supostamente temos várias audições até dia 8, e portanto, das duas, uma, ou até amanhã ou depois, vamos ter todas estas marcações feitas, ou então vale mais que se assuma o que é que não se vai fazer, mas temos aqui não só várias propostas que temos vindo a adiar, por responsabilidade de toda a gente, mas temos imensas audições que têm que ser concretizadas até esta data. Depois, nós não vamos obstaculizar, até porque o Sr. Ministro poderá aproveitar isto para não vir cá outra vez, mas é um bocadinho caricato marcar às 11 horas do dia 8, quando temos o Estado da Nação às 15 horas desse mesmo dia, e quando depois a aprovação de outras matérias é com rondas extra. E, portanto, eu acho que a Comissão devia fazer um esforço junto do Ministro para começarmos mais cedo. Às 9, às 9:30, às 10, às 10:30, tudo o que for mais cedo, com certeza que ele terá variedíssimos compromissos, mas como já alterou tantas vezes as vindas à Assembleia, também poderá eventualmente alterar outros compromissos da gente. E, portanto, era o esforço que eu pedia. O deputado Helder Amaral é aqui apanhado, sem ter grandes ou nenhumas responsabilidades nesta matéria, mas nós temos vindo a adiar estas marcações há 3-4 semanas, com boa vontade de todos os grupos parlamentares, mas temos que chegar aqui a uma altura em que temos que fechar isto, sob pena de um dia destes vamos estar aqui um dia inteiro a debater tudo aquilo que está pendente na Comissão e que queremos fechar, ou então um dia inteiro a fazer audições sucessivas para cumprirmos o plano.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sou apanhado de surpresa, mas concordo em absoluto. E farei, peço que falarei com o Sr. Presidente que faça chegar essa nota ao Sr. Ministro, e eu próprio farei chegar essa nota, porque é uma edição regimental, com vários pedidos, longa, num dia em que teremos um debate longo, e, portanto, se pudéssemos começar o mais cedo possível, seria útil, não podendo ser outra data. Pediria ao serviço, no entanto, que nos fizessem chegar o conjunto de audições que estão pendentes, porque algumas delas são de iniciativas parlamentares, podem ter por trás iniciativas legislativas que ainda queiram apresentar. Depois o plenário fecha e as iniciativas caem. Portanto, nós temos que selecionar e dar prioridade àquelas audições que estão subjacentes ainda a iniciativas legislativas, ou aquelas que podem ser feitas no período entre o dia 13 e o dia 22, em que não temos trabalhos de plenário, mas as comissões funcionam, e são apenas e só para fechar dossiês ou para fechar assuntos pendentes. Tínhamos que fazer essa seleção. Algumas até porventura para deixar cair. Perderam porventura interesse para nos podermos organizar no que é que fazemos neste tempo entre 3 e 22, que será o último plenário. E porventura teremos que ter aqui um momento de trabalho extra. Portanto, mas eu confesso que não tenho já ideia do que é que está pedido e porque é que foi pedido, e se algumas coisas ainda fazem sentido. Fazendo essa limpeza, talvez seja possível depois gerirmos melhor a nossa agenda. Bem como também o deputado Rui Paulo Figueiredo falava há bocado em off, mas julgo que também convém sugerir ao Sr. Presidente, peço ao serviço, porque nós temos que também concluir os grupos de trabalho. Há uma série de grupos de trabalho abertos, porventura relatórios finais, temos que ter noção que nós, é evidente, não fechamos dia 3, e os grupos de trabalho é matéria que podemos tratar até dia 22, mas o tempo passa depressa e, portanto, é bom começarem os grupos parlamentares a pensar sobre essa matéria, que é porque algumas das audições, porventura, ou no grupo de audições, que não tem estado a funcionar e pode ajudar, ou os grupos de trabalho, ou seja, todos nós, porque se houver aqui expectativas de grupos ou de entidades que precisam ser ouvidas, é desagradável irmos de férias sem os ouvir. E, portanto, mas sem termos a noção exata, pedi ao serviço que nos fizessem chegar aos coordenadores essa lista, para podermos depois, se calhar, numa reunião breve...
Eu não sei se eventualmente era essa a sugestão, se não devíamos fazer uma reunião de coordenadores com a mesa e isso,
para fazermos
a programação dos trabalhos todos, tudo o que temos pendente e que ainda temos que
fechar. Pedir isso ao Sr. Presidente, fazermos uma reunião de coordenadores para que não haja nenhum incidente político, e assim ficamos todos em consenso. Não havendo mais nada, desejo a todos um belíssimo almoço e daqui a bocadinho estamos no plenário. Muito obrigado. Estou por encerrado à reunião. Afonso, agora vai ter aí umas propostas.